Conversa Séria.
As operações acolhida de apoio a imigrantes venezuelanos, Amazônia Azul, que atuou na coleta de óleo derramado no litoral brasileiro, e a Verde Brasil, ação voltada a combater incêndios na região amazônica, são alguns destaques das ações desenvolvidas em 2019 pelas Forças Armadas. Além disso, os programas de incentivo ao esporte, o Projeto Rondon, Soldado Cidadão, além do transporte de órgãos para cirurgia de transplante, são outros trabalhos desenvolvidos pelas Forças Armadas. A jornalista Luana Karen entrevistou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que fez um balanço das principais iniciativas.
Pergunto qual foi desempenhado pelas Forças Armadas na Operação Amazônia Azul, Verde Brasil, e os resultados que a gente obteve até então.
Lógico que os resultados foram importantes, né? O resultado dessas operações, mas o mais importante ainda foram a rapidez com que as Forças Armadas foram empregadas e responderam aí à demanda do presidente da República. Eu lembro que na Operação Verde Brasil, o presidente decretou a GLO, né, a Garantia da Lei da Ordem, num dia. No dia seguinte, nós já estávamos combatendo os incêndios, inclusive com o avião 6030, no combate aos incêndios na Amazônia Legal. Então, acho que a Operação Verde Brasil, os números falam por si, né, o que nós começamos a enfrentar em agosto desse ano, em questão das queimadas, o resultado em setembro e em outubro já foram muito efetivos. Então os números mostram isso aí. A Marinha, com a ajuda do Exército, da Força Aérea, na Operação Amazônia Azul, também deram uma resposta imediata e efetiva, estão dando, porque ela está em curso ainda. Então, fora as operações que continuam, nós temos ali na fronteira com a Venezuela a Operação Verde Acolhida, a Operação Acolhida, né, que está indo muito bem, já tem anos aí a operação, socorrendo os irmãos venezuelanos que procuram refúgio. Tem uma operação Pipa no Nordeste distribuindo água, né? Fora outro GLO, como o BRICS, a reunião do BRICS em Brasília, foi decretado um GLO também e as Forças Armadas se saíram muito bem.
Esse ano o Ministério também recebeu o primeiro caça Gripen sueco e o KC-390 fabricado pela Embraer. O que essas aeronaves agregam, né, na Força Aérea Brasileira e representam para o Brasil em termos de defesa nacional?
Nós temos aí, esse ano também foi muito positivo em relação às entregas, né? Nós já estávamos precisando da renovação das nossas aeronaves de ataque, os caças da Força Aérea, né? E foi efetivado esse projeto do Gripen sueco, e a primeira aeronave foi entregue esse ano. Nós fomos à Suécia, eu participei, eu e o comandante da Força Aérea, e recebemos a primeira aeronave fabricada para o Brasil. Isso aí vem a completar um projeto, vai iniciar e dar andamento a um projeto que era muito sonhado pela Força Aérea. Além disso, a Força Aérea recebeu também a primeira aeronave multiuso, KC-390, que é uma aeronave de carga moderna, de primeira linha, que vai ter também uma possibilidade de venda para o exterior muito grande, uma aeronave feita aqui em parceria com a Embraer. Então, fora isso, o submarino do programa de submarino convencional da Marinha Brasileira, nós recebemos o primeiro submarino que já está em teste no mar. Então, esse ano foi um ano de entrega para as Forças Armadas, né? E complementando o orçamento, que é o oxigênio desses programas e projetos, que nós começamos o ano com um contingenciamento muito forte, mas ao longo do ano foi totalmente descontingenciado, né? Isso permitiu aí que os programas e o projeto nosso tivessem um andamento normal, sem atraso, esse ano.
Quando a gente fala desses equipamentos de defesa, nas aeronaves, nos submarinos, a gente pensa, bom, o brasileiro médio pode pensar, o Brasil não está em guerra, para que investir nisso? Mas a gente tem uma riqueza extraordinária e natural para defender. É esse o objetivo final, defender as nossas fronteiras, defender o nosso território?
Você tem que ter uma capacidade de suasória muito grande. O país, o Brasil é um país muito rico, com um potencial enorme, né? Tem coisas estratégicas, você tem uma faixa de fronteira muito grande, você tem um espaço territorial continental, é um continente, uma costa enorme, e dentro disso aí é uma proteção no céu que a gente precisa ter, a vigilância do espaço aéreo. Então, o Brasil, pelas potencialidades, pelas riquezas que tem, tem que ter as Forças Armadas à altura da capacidade estratégica que o Brasil merece, né? Então, nós temos que ter um poder dissuasório muito bom e compatível com a estatura política e estratégica que o Brasil deve ter.
E a gente está caminhando para isso?
Espero que o governo do presidente Bolsonaro, sim, porque o presidente Bolsonaro tem uma vantagem para a gente muito grande. Ele tem a origem militar, conhece as coisas das Forças Armadas e ele passou 27 anos no Congresso Nacional defendendo o reequipamento das Forças Armadas, melhores condições. Então ele está colocando, e esse ano foi para a prova disso, está colocando em prática o que ele pensa e o que ele aregou praticamente a vida toda.
Agora, ministro, falando da indústria da defesa, indústria que movimenta o mercado interno, produzindo produtos tanto para importação, tanto para o mercado interno, aliás, quanto para exportação. E sendo a gente teve um crescimento em relação ao ano passado, é uma tônica também do governo, fazer com que essa indústria haja e
isso,
consiga produzir
isso.
Mais.
Olha, foi outra coisa que o presidente Bolsonaro me ajudou muito. Ele deu uma diretriz para desamarrar um pouco os entraves burocráticos em que o material de emprego militar, que a indústria de defesa tinha, ele melhorou muito. Com esses entraves soltos um pouco, em relação ao ano passado, a parte de exportação de material de defesa deu um salto de cerca de 30% a mais do que ano passado. Então isso aí já foi muito bom.
Isso são produtos feitos no Brasil?
Feitos no Brasil, que abastece o nosso mercado interno, as Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública e a parte também do exterior, né? As exportações de material de defesa.
Além dessa questão operacional e da indústria de defesa, a gente tem os programas sociais, né? O senhor já deu uma prévia aí na resposta anterior. Entre eles, a gente tem a Operação Acolhida. Eu queria entender, se o senhor explicasse para a gente, na prática, o papel das Forças Armadas nessa operação. Uma acolhida que é a recepção dos venezuelanos que chegam ainda hoje ao Brasil.
O papel principal das Forças Armadas está, né, no artigo 142 da Constituição de 88. O papel principal dela é a soberania, é a dissuasão, tá em condições de... é um seguro. Forças Armadas é um seguro que o país tem. Depois das Forças Armadas não tem outra instituição capaz de defender o que o Brasil tem, a soberania nossa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um papel social muito importante pela capilaridade que as Forças Armadas têm, nesse aspecto, particularmente o Exército. Então, os programas sociais implantados pelas Forças Armadas, ele tem uma abrangência no território nacional como um todo, né? Então, pontualmente, temos a Operação Acolhida, que é um sucesso premiada. A ONU já premiou a operação. É uma operação reconhecida no mundo inteiro. Ela está em vigor ainda porque a demanda da Venezuela continua a mesma. Nós temos a Operação Pipa distribuindo água no Nordeste, aí já está há 20 anos. O semiárido nordestino depende da gente lá. E outros programas muito interessantes, o programa Força no Esporte, em que o jovem estudante, no contraturno escolar, ele vai da sala de aula num período e vai para as unidades militares, tem a refeição, tem a prática esportiva, tem iniciação de informática, civismo, patriotismo. Tem o programa João do Pulo, que é para deficientes físicos também, é muito importante. Tem o projeto Rondon, levando universitários para o Brasil inteiro. É um programa que já está aí há mais de 30 anos, né, em relação a isso. Tem o programa do atleta de alto rendimento, que incentiva aqueles atletas de renome e nome com suporte maior para representar o Brasil, seja na área civil como na militar. Nós tivemos agora esse ano os 7º Jogos Mundiais Militares, em que nós alcançamos o 3º lugar no quadro geral de medalhas no mundo. Foi um resultado muito bom. E, ao mesmo tempo, estamos preparando os atletas que vão participar das próximas Olimpíadas no próximo ano no Japão.
Bem capilarizado mesmo, né?
Capilaridade. Então a capilaridade nossa ajuda muito isso aí. Então é mais uma contribuição. Tem o programa Soldado Cidadão, também, que eu esqueci de mencionar, que é o soldado que vem prestar um serviço militar obrigatório. Ele, dentro da unidade militar, ele tem um ensino profissionalizante. Ele sai do serviço militar já com uma profissão, já com um diploma. Então, isso tudo aí são contribuições das nossas Forças Armadas.
A gente também tem um papel interessante da FAB, pode não ter tanta repercussão assim, em números, mas é o transporte de órgãos.
Não, isso é muito importante. Os números são impressionantes. A Força Aérea, ela leva aí a possibilidade de salvar vidas com o transporte de órgãos para serem implantados, né? Então, isso aí é muito bom, é mais uma contribuição que as Forças Armadas, nesse caso a Força Aérea, dão aí ao país.
Certo, ministro. Falando em militares, a gente tem no Congresso Nacional a análise do projeto de proteção social, né, de reformulação da proteção social dos militares. Em que pé está? É uma demanda também, meio que do país economicamente falando. O senhor tem acompanhado isso?
Olha, esse aí talvez seja esse ano o projeto mais importante para a gente. É o projeto de lei 1645, que ele tá sendo feito e proposto desde 2016. Ele é, duas palavras sintetizam esse projeto. Ele é justo e necessário, pelas perdas que as Forças Armadas, os militares e a família militar tiveram ao longo desses anos todos aí. Então nós vamos aproveitar, será mais um esforço fiscal em relação à economia que o país está fazendo, e aproveitando esse esforço fiscal, uma reestruturação da carreira militar. Então, desde 2016, no início de 2016, nós estamos tentando que esse projeto fosse adiante. O presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de enviar o Congresso, né, coisa que não foi possível em outros governos passados, e está desde a tramitação entre as forças para o Ministério da Economia, um diálogo muito bom, franco. Fomos para a Câmara do Deputado, foi aprovado e falta um passo só, que possivelmente, quase com certeza, será dado ainda esse ano, que é a aprovação no Senado Federal e a sanção do presidente.
Ainda esse ano,
eu acredito que sim.
Ministro, a gente tem, falar de último projeto, é a Estação Comandante Ferraz, que vai ser reinaugurada agora em janeiro, né? O Programa Tático Brasileiro também é uma vitrine.
Não é uma vitrine, é um passo muito importante na comunidade científica, né? Os países de ponta estão na Antártica e a base Comandante Ferraz, que por uma infelicidade foi destruída por um incidente de fogo, né? Pegou fogo. Nós tivemos a capacidade de reconstruí-la e ela está muito moderna, muito, muito, muito bem feita a reconstrução dela, e o presidente deverá estar presente na reinauguração em janeiro de 2020.
Hoje, quando eu falo que é uma vitrine, é um projeto também estratégico, o Brasil está presente.
Muito,
na tarde.
Muito. É a presença nossa. O Brasil está fincando o pé ali.
Prioridades para 2020?
É continuar nessa parte da reestruturação da carreira, não, porque esse projeto, ele se encerra. Se for votado esse ano, ele se encerra. E será um passo para a família militar, para o militar, muito bom. Nós temos que prosseguir na reestruturação das forças, nos programas e projetos estratégicos. É procurar junto à economia, com a ajuda do presidente, é problema orçamentário, para ver se a gente consegue, pelo menos, adequar e acelerar um pouco mais as necessidades prementes de equipamento das Forças Armadas.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.